no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:41. Nós estamos voltando com o Jornal UFMG. Tivemos um problema de queda de energia aqui no campus Pampulha da UFMG. Chove, tivemos esse problema, mas agora nós vamos voltar e com as notícias do Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2015. Divergência no Odilon Behrens, o hospital reforça que não haverá perda de leitos com transferência para unidade de pronto atendimento, mas funcionários discordam. Ocupar a cidade, prefeitura abre chamada pública para ocupação de 55 viadutos na capital com empreendimentos culturais, sociais e até religiosos. Educação inclusiva, seminário na UFMG debate os principais desafios da educação voltada para alunos especiais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Mudanças na estrutura do Hospital Odilon Behrens e realocação de leitos têm gerado divergências no meio médico. Informações sobre as alterações foram divulgadas nesta terça-feira em coletiva de imprensa realizada na nova unidade de pronto atendimento Noroeste 2. Mais informações com o repórter Paulo Dornelas. Com o repórter Guilherme Coura.
A partir da criação e inauguração da UPA, unidades de atendimento do Hospital Odilon Behrens vão passar a funcionar no novo local. A medida afeta os 22 leitos de emergência que existem atualmente no hospital, que vão se dividir entre o Odilon Behrens e a UPA. No hospital, serão 17 leitos. 10 vão ser transformados em CTI, Centro de Terapia Intensiva, e apenas 7 serão salas de emergência. Já a UPA vai contar com 8 salas destinadas aos casos mais graves, totalizando 25 leitos na soma dos dois prédios. Segundo a superintendente do Hospital Odilon Behrens, doutora Paula Martins, as mudanças têm o objetivo de racionalizar o espaço e aumentar a capacidade de atendimento, já que o hospital está muito antigo e não comporta a atual demanda.
Racionalização de espaço, aumento da terapia intensiva, duplicar a capacidade, aumentar em 100% a nossa capacidade pediátrica, aumento da terapia intensiva de 10 leitos e ter uma melhor acomodação para todos os pacientes, possibilitar que as observações sejam transformadas em semi-internações, com leitos para os pacientes estarem semi-internados, tanto da triagem 1 quanto da triagem 2. E possibilita ter ampliação de cuidados de sala de emergência com o funcionamento das duas salas concomitantes. Com a mesma linha de cuidado, o cuidado oferecido neste prédio é o mesmo cuidado oferecido no prédio do lado.
Entretanto, as mudanças no Odilon Behrens têm gerado controvérsias entre os funcionários do hospital, que alegam não terem sido informados previamente sobre as alterações. Além disso, há preocupação sobre a divisão da equipe da unidade de emergência e o deslocamento dos clínicos do pronto-socorro para a UPA. Em resposta a esse questionamento, a superintendência do hospital afirmou que a proposta não é transferir os médicos, mas sim fazer rodízios entre a equipe, mantendo os mesmos salários e a quantidade de plantões. Outro ponto colocado em questão pelos funcionários do hospital é a qualidade do tratamento que vai ser oferecido na UPA, que tem uma estrutura física muito menor e pode não dar conta de atender aos pacientes em tempo hábil. A avaliação é de um representante dos residentes do Hospital Odilon Behrens, que preferiu não se identificar.
A UPA é uma unidade pré-hospitalar. O paciente ele quase sempre tem que ser transferido para um atendimento de urgência e isso gera perda de tempo, né, que vai refletir provavelmente no número de mortes, né, o paciente é em mais risco, ele não vai ter o atendimento adequado no tempo hábil e isso está preocupando muito a comunidade médica, de enfermagem, fisioterapia do Hospital de Lombés. Todos os funcionários estão preocupados com a situação, já que também não foi comunicado com a gente oficialmente, a gente teve uma comunicação dessa transferência com um prazo de menos de uma semana por um grupo de WhatsApp.
Na tarde dessa terça-feira, representantes dos 9 conselhos distritais de saúde se reuniram no prédio da UPA Noroeste 2 para uma visita técnica. Na avaliação do membro do Conselho Distrital de Usuários do SUS, Ismaldo de Souza, a unidade de pronto atendimento vai contribuir para a eficiência e rapidez do atendimento.
A avaliação dessa transferência foi muito boa. A tendência é melhorar muito mais, porque a gente já percebeu que ali no atendimento existe um atendimento nos corredores, porque fica muito cheio, então eles põem nas macas. E aquilo vai acabar com a inauguração dessa UPA aqui. O pessoal vai ser atendido dentro da sala, nas macas, tudo direitinho, e vai ser avaliado aqui para depois ir para o hospital.
A inauguração da UPA Noroeste 2 deve acontecer até o final do mês, mas ainda não há data prevista. Com produção de Paulo Dornelas, repórter Guilherme Coura.
Vereadores aprovam em primeiro turno o projeto que altera a política municipal anti-pichação, que dispõe sobre a pichação e limpeza do patrimônio público urbano. O texto revoga a autorização concedida às empresas parceiras para explorar espaços públicos recuperados com placas publicitárias. O projeto estabelece também a utilização de tintas especiais na pintura de viadutos e monumentos para facilitar a remoção da tinta spray. A Prefeitura de Belo Horizonte está com chamada pública aberta para propostas de ocupação dos baixios de 55 viadutos, aquela parte de baixo das estruturas. A chamada foi aberta nesta terça e hoje será apresentada para representantes do comércio pela Prefeitura. Sobre essa proposta, nós conversamos com o secretário municipal de desenvolvimento, Eduardo Bernes.
Bom, eu converso com o secretário municipal de desenvolvimento de Belo Horizonte, Eduardo Bernes, sobre uma chamada pública da prefeitura para ocupação dos baixios dos viadutos aqui na capital. Secretário, primeiramente, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. O que, se trata essa ocupação dos baixios? Quem quiser participar, o que precisa fazer?
Não, Vinícius, em primeiro lugar, é um prazer muito grande falar com você e com os nossos ouvintes da rádio UFMG. A ideia é, na verdade, é uma provocação da prefeitura à população de Belo Horizonte. É algo bastante aberto, bastante amplo, e nós queremos a participação das pessoas físicas e jurídicas através de propostas para a utilização do que nós chamamos de baixios de viadutos, que são exatamente aquelas áreas projetadas embaixo do viaduto. Muitas delas, aliás, a grande maioria, ou estão sem utilização ou com uma utilização inadequada. Então nós estamos dando a toda a população, aos empresários, à iniciativa privada, à vizinhança em torno dos viadutos, estamos dando a oportunidade para que essas pessoas ou empresas ofereçam sugestões para a Prefeitura de Belo Horizonte no sentido de dar um melhor aproveitamento a essas áreas, que são áreas muitas vezes muito bem localizadas, áreas valorizadas e que podem perfeitamente ter uma utilização bastante adequada.
O senhor falou aí que as empresas podem participar, mas associações de bairro, movimentos culturais, grupos organizados, eles podem também solicitar essa utilização?
Perfeitamente, Vinícius. Qualquer pessoa física, inclusive isoladamente, se quiser, pode participar. É uma consulta pública absolutamente aberta. A prefeitura fez, alguns anos atrás, um concurso público para utilização de baixios de cerca de 4 ou 5 viadutos. Então, nós recebemos propostas bastante interessantes do ponto de vista urbanístico, mas algumas delas de uma implementação bastante onerosa, né? Desses viadutos, o que está sendo alvo de intervenção por parte da prefeitura, aí a Sudecap é que está fazendo as obras, é o viaduto Santa Teresa. Nós estamos já com mais de 50% das obras concluídas e é algo realmente muito interessante. Agora, nós queremos dar oportunidade, e a prefeitura não tem condição de fazer intervenção em todos os viadutos da nossa cidade, que pela sua própria característica montanhosa pede que realmente nós tenhamos esse equipamento, estamos dando oportunidade para que, como eu disse, até a própria vizinhança, associação de bairros, igrejas, por que não, proponham utilizações adequadas para esses espaços. Então, é algo absolutamente livre, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou empresas podem perfeitamente oferecer sugestões. Eu cito, por exemplo, o caso de Londres, que debaixo de viadutos existem pubs, bares, restaurantes bastante agradáveis, até do ponto de vista visual, né? Por que não trazer isso para Belo Horizonte?
Quem quiser fazer, participar, essa pessoa precisa ter algum tipo de contrapartida para a prefeitura? Precisa pagar pelo uso desse viaduto? Como é que funciona?
Não, veja bem, Vinícius, para o caso de uma proposta de utilização comercial, aí sim, aí a prefeitura, não seria nem justo que a prefeitura não cobrasse alguma coisa. Então, a própria pessoa que, ou empresa que fizer a proposta, ela pode também já propor algum tipo de remuneração para o município. Mas para o caso de utilização que não seja com fins comerciais, não haverá nenhuma cobrança, não haverá nenhuma taxa, apenas a prefeitura pede que as pessoas que propuserem, o grupo de pessoas, que elas façam por si só essas intervenções, né? Nós temos o prazo até o dia 9 de dezembro para o recebimento dessas propostas, dessas ideias, e a partir daí nós criaremos uma comissão avaliadora que vai verificar todas as propostas e avaliar aquelas que atendam melhor ao interesse público, consideradas naturalmente as particularidades locais de cada viaduto.
Tá certo. Secretário, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, apenas estimular, e aí nós estamos falando também para muitos alunos, né, que podem contribuir com a sua criatividade.
Então fica aí o convite, secretário Eduardo Bernes. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e estarei sempre à disposição de vocês para a gente conversar sobre esse e outros assuntos.
Bem, a gente acaba de receber informações sobre a queda de energia que ocorreu aqui no FMG. Não foi só no FMG, não. Também nos bairros Caiçara e Nova Esperança. A razão não foi informada, durou cerca de 10 minutos e a energia já foi restabelecida, segundo a CEMIG. E a chuva dos últimos dias ajudou a aliviar a situação dos reservatórios de água da Grande BH. O nível do sistema Paraopeba subiu de 27,7% para 27,9% de ontem para hoje. O reservatório de Rio Manso, que acompanha o sistema, também teve elevação de 37,9% para 38,1%. Serra Azul passou de 10,7% para 10,8% e Vargem das Flores se manteve estável em 27,1%. E lembrando que o alerta de pancadas de chuva em BH continua valendo até hoje. A previsão é de chuvas de 20 a 30 milímetros e ventos de até 50 km por hora. Ainda nessas questões em decorrência da chuva, um poste caiu na Rua dos Carijós, no cruzamento com a Paraná, interditando parcialmente aí o trânsito. A CEMIG já foi acionada para resolver a situação lá no centro de BH. Agora, meio-dia 54, nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre chuva na coluna de meio ambiente, em que o professor Marcos Poliano analisa aí se essa chuva vai dar um alívio ou vai pôr fim à crise hídrica.
Jornal UFMG.
Você ouviu Pequena Morte com Barauê, com Barara, Barara, Bararauê.
Agora vamos com Nando dos Reis, Os Infernais, no Recreio.
Chama o Thiago ali. Não tá saindo nada, Thiago.
Bararauê, Bararuê, Bararuê.
A cada ano, conhecimento. A cada erro, aprendizado. A cada sorriso, alegria e vontade em trabalhar. O FMG Educativa é 10.
Jornal. Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Economia.
A produção industrial recuou de junho para julho em 8 de 14 locais pesquisados pelo IBGE. As quedas mais acentuadas foram registradas no Paraná, com 6,3%, e Ceará, 5,2%. Em Minas, a retração no setor industrial foi de 1,3%. Por outro lado, 6 locais tiveram aumento na produção, com destaque para o Rio Grande do Sul, com alta de 6,8%.
Política.
O Supremo Tribunal Federal nega que o ministro da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e o senador Aloísio Nunes tenham um inquérito aberto na corte por envolvimento com os fatos investigados na Operação Lava Jato. Os pedidos de investigação, segundo o ministro Celso de Mello, teriam relação com possíveis crimes eleitorais sem ligação com a Petrobras. Mas o Supremo recebeu a denúncia na sessão desta terça contra o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo. Ele é acusado de envolvimento com desvios de recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. De acordo com a acusação, Paulinho receberia parte das comissões pagas à quadrilha por beneficiários dos financiamentos concedidos pelo banco, como as lojas Marisa e a Prefeitura de Praia Grande, em São Paulo. E o Supremo retoma hoje o julgamento sobre a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas. Os ministros discutem se a criminalização fere o direito à vida privada. O julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Edson Fachin, que tinha pedido vista. O julgamento conta até agora com um voto a favor da descriminalização, proferido no dia 20 de agosto pelo relator ministro Gilmar Mendes.
Meio Ambiente.
E como prometido, a coluna de meio ambiente de hoje trata da volta das chuvas a Belo Horizonte. Será que vai ajudar a resolver a crise hídrica? A coluna é com o pesquisador e coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, e nós vamos escutar a coluna agora.
O professor Marcos Poliano, nesse final de semana, Belo Horizonte voltou a receber chuva. A gente tá chovendo até hoje, inclusive, e os reservatórios da região metropolitana voltaram a elevar os seus níveis de água. Professor, isso é um sinal de que a crise está reduzindo? O que, que a gente pode interpretar, né, desses sinais que estão vindo aí do céu?
Primeiro, que a gente pode entender que essa chuva, ela é bem-vinda, ela é importante, porque ela ameniza a nossa crise hídrica, mas não resolve os nossos problemas de gestão, né? É preciso que a gente entenda que a água que cai agora, né, ajuda realmente a principalmente na casa do Rio das Velhas, aumentar a nossa vazão. A vazão atualmente do Velhas em Honório Bicário, quer dizer, passou de 10 para cerca de 25, 26. Então, isso é um aumento temporário, significativo, importante. Essa é uma chuva de primavera, é um período que normalmente a gente já tem um período realmente de chuva, que realmente ajuda a aliviar a nossa pressão sobre demanda de água, mas temos que enfrentar ainda os grandes problemas de gestão de água das bacias hidrográficas, quer dizer, não basta só chover, nós temos que continuar trabalhando pela recuperação das nascentes, pela recuperação dos córregos, pela revegetação das áreas que foram degradadas, porque a nossa água não vem só da chuva, ela vem também daquilo que o solo, daquilo que a nossa região conseguir reservar de água nesse período de chuva e que vai mantendo as nascentes, os córregos, os afluentes vivos, né? Nós passamos agora por um período crítico no Rio das Velhas, em que essa baixa vazão de água levou à proliferação de cianobactéria. Então nós estamos com o Rio Verde daqui até ao São Francisco, e daí a necessidade que temos ainda de fazer com que o tratamento dos esgotos da região metropolitana melhorem, para que a gente possa estar enviando para o Rio São Francisco água de boa qualidade.
Pois é, professor. A Copasa já tinha adiantado que não Faria Racionamento, que estava com essa expectativa que voltaria a chover em setembro. O senhor acredita que essas medidas de economia de água, elas vão ser mantidas, essas campanhas de conscientização vão ser mantidas, caso mesmo se a gente volte aos patamares anteriores à crise hídrica?
Eu acho que esse movimento foi importante, até para conscientizar toda a sociedade de que a água é um bem precioso, limitado, cada vez mais escasso, cada vez mais disputado, né? E que, portanto, essa visão da economia da água, economia aí não só no sentido da redução do consumo, mas no sentido da valoração desse bem, de entender que a água precisa ser melhor utilizada por todos, né? Uhum. Pela indústria, pelas cidades, pelo comércio, pelas pessoas no dia a dia. Eu acho que essa foi uma lição forte que todos aprendemos. Então, eu acho que fica daqui para frente, evidentemente, essa visão de que nós vamos ter que fazer processos para utilizar melhor a água, sem desperdício, e entender também que nós temos que manter a nossa cultura para a revitalização dos nossos rios. Ou seja, preciso entender que a chuva nos alivia, mas não nos resolve, né? Então que nós vamos ter que continuar trabalhando para efetivamente melhorar a gestão das bacias hidrográficas, para que elas possam absorver toda essa água e manter os nossos rios cheios, e com isso a gente possa realmente ir caminhando um outro projeto de sociedade que valorize realmente a água e os rios como um bem comum a ser preservados para nós e para gerações futuras.
Tá certo. Professor Marcos Poliano, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso. É que vamos nos manter atentos, né? Vamos entender que essa chuva de primavera, além de ajudar a florir as nossas plantas e ajudar por demais as plantas nessa germinação delas nesse período de primavera, mas é fundamental também que a gente entenda que isso é uma fase temporária, que vamos ter que ainda ter todo esse sentimento de preservação da água e continuar lutando pela manutenção dos nossos rios vivos.
Ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente continua torcendo para continuar chovendo de toda forma e a gente volta a falar sobre meio ambiente na próxima quarta-feira.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Educação.
Educadores se desdobram para cumprir a meta do PNE que diz respeito à educação inclusiva. Está no documento: alunos especiais, como os com deficiência e superdotação, precisam ter acesso à educação básica e ao atendimento especializado. Mas será que essas premissas estão sendo cumpridas? E mais, depois de formados, como garantir que esses públicos sejam capacitados para ter acesso ao mercado de trabalho? Desafios em debate, de hoje à sexta-feira na UFMG. Confira na reportagem de Gustavo Cunha.
Está na meta 4 do PNE, o Plano Nacional de Educação, universalizar para a população de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. No papel, uma meta audaciosa, mas para colocá-la em prática, é necessário fazer mais que as 19 estratégias que o Plano Nacional determina. Na avaliação da coordenadora do GENE, Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais da UFMG, Regina Célia Passos, é preciso separar as necessidades de cada faixa etária para que essa universalização tenha êxito. Os desafios enfrentados pelas crianças e educadores na educação infantil não são os mesmos encontrados no ensino fundamental e no ensino médio.
Os desafios são muitos. O primeiro deles é a formação de professores. Colocar professores mais bem preparados nas escolas comuns e, ao mesmo tempo, a garantia de que as escolas especiais possam oferecer o apoio para que esses professores busquem o conhecimento. Essas diferenças, elas são por questões etárias mesmo. Criança na creche, ela precisa de ser estimulada precocemente. Alfabetização da criança cega, ela vai precisar de um apoio no sentido do uso do braille. E Libras, da mesma forma.
Para além do ensino básico, há também uma preocupação de incluir pessoas com deficiência nos ensinos técnico e profissional. É mais do que prepará-las para o mercado de trabalho, é também para que elas tenham igualdade de condições de acesso a esse tipo de ensino, assim como ocorre com alunos que não têm deficiência. A modalidade não aparece no PNE. E segundo a professora do Instituto Isabela Hendricks, Ana Carolina Machado Ferrari, há também uma carência de legislações específicas sobre esse assunto.
A educação profissional, ela aparece em outras políticas públicas voltadas para a capacitação não só da pessoa com deficiência, mas da capacitação de qualquer cidadão. Nós temos essa carência mesmo de legislações sim, que foquem bem essa questão da educação profissional, porque muitas vezes, quando a gente vai pensar numa educação inclusiva em ensino profissionalizante, a gente tem que basear em leis da educação básica.
Ana Carolina Machado Ferrari cita ainda os principais desafios da educação inclusiva nos ensinos técnicos e profissionalizantes.
Eu não posso pegar só o que o aluno desenvolveu e dar para ele a mesma certificação que eu dou para uma pessoa que atingiu todas as competências. Só que pela CBO, que rege as certificações para o trabalho no Brasil, eu posso criar saídas intermediárias no ensino profissionalizante para certificar esses alunos que, por algum motivo, não conseguiram desenvolver todas as competências. Tem que se modificar toda a estrutura da escola.
Segundo o Observatório do PNE, não há dados sobre alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede regular de ensino, o que evidencia um descaso histórico com relação ao tema. Já o Censo 2014 do Ministério da Educação aponta 227 mil matrículas na educação especial nos ensinos infantil, fundamental e médio em todo o país. Dessas, somente 511 na educação profissionalizante. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Gustavo Cunha.
O 12º ciclo de debates, oficinas e mostras de trabalho sobre educação inclusiva e necessidades educacionais especiais teve início hoje cedo na Faculdade de Educação da UFMG no Campus Pampulha, com oficinas de Braille, Libras e Comunicação Alternativa. Agora à tarde, a meta 4 do PNE entra em debate. O encontro termina na sexta-feira. Mais informações em www.geneufmg.com.br. É geneufmg.com.br. Agora 1h09, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais em nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Caio Santos, Guilherme Coura e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.